Audiobook grátis apresenta 1902 A Lucta Preliminares e Antecedentes. 2 Causas próximas da lucta. UOA. 3 Preparativos da reação. A Guerra das Caatingas. 4 Autonomia duvidosa. E quando se tornou urgente pacificar o sertão de Canudos, o governo da Bahia estava a braços com outras insurreições. A cidade de Lençóis fora investida por atrevida malta de facínoras, cujas incursões se alastravam pelas lavras diamantinas. O povoado de Brito Mendes caíra às mãos de outros turbulentos e em GQS cometiam toda sorte de atentados. O mal era antigo. O tracto de território que recortam as cadeias de Sincorá e dali a ambas as margens do S. Francisco era, há muito, dilatado teatro de tropelias às gentes indisciplinadas do sertão. Opulentada de esplendidas minas, aquela paragem é malsinada pela própria opulência. Procuram-na há 200 anos irrequietos aventureiros ferrotuados pelo anhelo de espantosas riquezas, e estes esquadrinhando-lhe afanosamente os flancos das serranias e as nascentes dos rios, fizeram mais do que amaninhar a terra com a ruinaria das catas e o indumento áspero das grupiaras, legaram a prole radia e, de contagio, aos rudes vaqueiros que os precederam, a mesma vida desenvolta e inútil livremente expandida na região fecunda, onde por muitos anos foram moeda corrente o ouro em pó e o diamante bruto. De sorte que sem precisarem despertar pela cultura as energias de um solo em que não se fixam e atravessam na faina desnorteada de faiscadores, conservaram na ociosidade turbulenta a índole aventureira dos avós, antigos fazedores de desertos. E como, a pouco e pouco, se foram exaurindo os cascalhos e afundando os veieiros, o banditismo franco impôs-se-lhes como derivativo à vida desmandada. O jagunço, saqueador de cidades, sucedeu ao garimpeiro, saqueador da terra. O mandão político substituiu o capangueiro decaído. A transição é antes de tudo um belo caso de reação mesológica. Caracterizemo-a, de relance. Vimos como se formaram ali os mamalucos bravos e diligentes, interpostos, tão a propósito, na quadra colonial, entre o torvelinho das bandeiras e o curso das missões, como elemento conservador formando o cerne da nossa nacionalidade nascente e criando uma situação de equilíbrio entre o desvario das pesquisas mineiras e as utopias românticas do apostolado. Ora, aqueles homens, depois de esboçarem talvez a única feição útil da nossa atividade naqueles tempos, tiveram desde o começo do século XVIII, quando se desvendaram as lavras do Rio de Contas à Jacobina, perigosos agentes que se lhes não derrancaram o caráter varonil, nortearam n/o a lamentáveis destinos. De feito, transmudaram-se em contacto com os sertanistas gananciosos. Estes vinham, então, do Oriente, espavorindo a ferro e fogo selvagem e fundando povoados que, ao revés dos já existentes, não tinham o germen de uma fazenda de gado, mas as ruínas das malocas. Apum bateram rudemente a região, estacionando largo tempo ante a barreira de serras que vão de Caetité para o norte e, quando as minas esgotadas lhes demandaram aparelhos para a exploração intensiva, tiveram, logo adiante, entre as matas que vão de Macaúbas a Assuaruá, novas paragens opulentas, atraindo-os para o amago das terras. Devassaram-nas até nova barreira, o rio S. Francisco. Transpuseram-na, por fim. Adiante, indefinido, se lhes antolhou, cavado nos chapadões, esse maravilhoso vale do Rio das Éguas, tão aurífero que o ouvidor de Jacobina, em carta dirigida à Rainha Maria II, 1794, afirmava que as suas minas eram a coisa mais rica de que nunca se descobriu nos domínios de Sua Majestade. Naquele ponto se abeiravam das lindes de Goiás. Não deram mais um passo adiante. Ultimara-se uma missão deplorável. Pelos campos de criação avermelhavam, nodoando-os, os montões de argila revolvida das catas entorroadas e da envergadura atlética do vaqueiro surgira, destemeroso, o jagunço. A nossa história tão malsinada de indisciplinados heróis, adquiria um de seus mais sombrios atores. Fez-se a metamorfose da situação anterior, ao lado da sociedade robusta e tranquila dos campeiros, uma outra caracterizada pelo nomadismo desenvolto, pela combatividade irrequieta, e por uma ociosidade singular sulcada de tropelias. Imaginemos que dentro do arcabouço titânico do vaqueiro, estale, de súbito, a vibratibilidade incomparável do bandeirante. Teremos o jagunço. É um produto histórico expressivo. nascendo de cruzamento tardio entre colaterais, que o meio físico já diversificara resume os atributos essenciais de uns e outros, na atividade bifronte que oscila, hoje, das vaquejadas trabalhosas às incursões dos quadrilheiros. E a terra, aquela incomparável terra que mesmo quando abrangida pelas secas, desnuda e empobrecida, ainda lhe sustenta os rebanhos nas baixadas salinas dos barreiros, ampara-o, de idêntico modo ante as exigências da vida combatente, dá-lhe, grátis, em toda a parte o salitre para a composição da pólvora, enquanto as balas, luxuosos projetis feitos de chumbo e prata, lá estão, incontáveis na galena argentífera do Açuruá. Um é natural, por isto, que desde o começo do século passado, a história dramática dos povoados do S. Francisco, começasse a refletir uma situação anômala. Dois, e embora em todas narrativas emocionantes que a formam, se destaquem rivalidades partidárias e desmandos impunes de uma política intolerável de potentados locais, todas as desordens, surgindo sempre precisamente nos lugares em que se ostentou, outrora, mais ativa a ânsia mineradora, denunciam a gênesis remota que esboçamos. Exemplifiquemos. Todo o vale do Rio das Éguas e, para o norte, o do Rio Preto, formam a pátria original dos homens mais bravos e mais inúteis da nossa terra. Três dali abalam para as algaras arrojadas alugando a bravura aos potentados, e tem sempre, culminando-as, o incêndio e o saque de vilas e cidades, em todo o vale do Grande Rio. Avançando contra a corrente já chegaram, em 1879, à cidade mineira de Januaria que conquistaram, tornando a Carinhanha, de onde haviam partido, carregados de despojos. Desta vila para o norte a história das depredações avulta cada vez maior, até Xique-Xique, lendária nas campanhas eleitorais do Império. Não há traçal em meia dúzia de páginas. O mais obscuro povoado tem, ali, a sua tradição especial e sinistra. Um único, talvez, se destaca sob outro aspecto, o de Bom Jesus da Lapa. É a Meca dos sertanejos. A sua conformação original, ostentando-se na Serra de Grimpas Altaneiras, que ressoam como sinos abrindo-se na Gruta Caprichosa, cujo interior recorda a nave de uma igreja, escassamente aclarada tendo, pendidos dos tectos, grandes candelabros de estalactites prolongando-se em corredores cheios de velhos ossuários diluvianos e a lenda emocionante do monge que ali viveu em companhia de uma onça, tornaram-no objetivo predilecto de romarias piedosas, convergentes dos mais longínquos lugares. De Sergipe, Piauí e Goiás. Ora, entre as dádivas que inconsiderável copia jazem no chão e as paredes do estranho templo, o visitante observa, de par com as imagens e as relíquias, um traço sombrio de religiosidade singular. Facas e espingardas. O clavinoteiro ali entra, contrito, descoberto. Traz à mão um chapéu de couro, e a arma bandoleira. Cai, genuflexo, fronte abatida sobre o chão úmido do calcareu transudante. E reza. Sonda longo tempo, batendo no peito, as velhas culpas. Ao cabo, cumpre devotamente a promessa que fizera para que lhe fosse favorável o último conflito que travara, entrega ao Bom Jesus o trabuco famoso, em cuja coronha alguns talhos de canivete lembram o número de mortes cometidas. Sai desapertado de remorsos, feliz pelo tributo pago. Amatula-se de novo a quadrilha. Reata a vida temerosa. Pilão arcado, outrora florescente e hoje deserta, na derradeira fase de uma decadência que começou em 1856 em Xique-Xique, onde dezenas de anos, se degladiaram liberais e conservadores macaúbas, Monte Alegre e outras, e todas as fazendas de seus termos, delatam, nas vivendas derruídas ou esburacadas à bala, esse velho regime de desmandos. São lugares em que se normalizou a desordem esteiada no banditismo disciplinado. O conceito é paradoxal, mas exato. Porque há, de fato, uma ordem notável entre os jagunços. Vaidosos de seu papel de bravos conductícios e batendo-se lealmente pelo mandão que os chefia, resumem as desordens às minúsculas batalhas em que entram, militarmente, arregimentados. O saque das povoações que conquistam, tem-no como direito de guerra, e neste ponto absolve-os a história inteira. Fora disto, porém, são raros os casos de roubos, que consideram desaire e indigno label. O mais frágil positivo pode atravessar, inerme, procurando o litoral, aquelas matas e campos, com os picuás atestados de diamantes e pepitas. Não lhe faltará um só no termo da viagem. O forasteiro, alheio às luctas partidárias, atravessa-os igualmente imune. Não raro um mascate, seguindo por ali, com seus cargueiros rengueando ao peso das caixas preciosas, estaca, tremendo, ao ver aparecer-lhe adiante um grupo de jagunços, acampados na volta do caminho. Mas perde em momentos o medo. O clavinoteiro-chefe aproxima-se. Saudal com boa sombra dirige-lhe a palavra, risonho e mete-lhe a bulha o terror, galhofeiro. Depois lhe exige um tributo um cigarro. Acende-o numa pancada única do isqueiro e deixa-o passar, levando, intactas, a vida e a fortuna. São numerosos casos deste teor revelando estranha nobreza entre aqueles valentes desgarrados. Cerca de 10 ou 8 léguas de Xique-Xique demora-lhes a capital, o arraial de Santo Ignácio, erecto entre montanhas e inacessível até hoje a todas as diligências policiais. Estas, em geral, conseguem pacificar os lugares conflagrados, tornando-se interventoras neutras ante as facções combatentes. É uma ação diplomática entre potências. A justiça armada parlamenta com os criminosos, pondera as condições de um e outro partido, evita-lhes os ultimatums e acaba ratificando verdadeiros tratados de paz, sancionando a soberania da capangagem impune. Assim os estigmas hereditários da população mestiça se têm fortalecido na própria transigência das leis. Não surpreende que hajam avolumado, avassalando todo o vale do S. Francisco, e desbordando para o norte. Porque o cangaceiro 4 da Paraíba e Pernambuco é um produto idêntico, com diverso nome. Distingue-o do jagunço talvez, a nulíssima variante da arma predilecta a parnaíba de lamina rígida e longa, suplanta a fama tradicional do clavinote de boca de sino. As duas sociedades irmãs tiveram, entretanto, longo afastamento, que as isolou uma da outra. Os cangaceiros nas incursões para o sul, e os jagunços nas incursões para o norte, defrontavam-se, sem se unirem, separados pelo valado em declive de Paulo Afonso. A insurreição da comarca de Monte Santo, e Aligauas. A campanha de Canudos despontou da convergência espontânea de todas estas forças, dispersas e perdidas nos sertões. Notas vide descrições práticas da província do Brasil pelo tenente-coronel Durval Vieira de Aguiar. Caetano Pinto de Merenda Montenegro, vindo em 1804 de Cuiabá ao Recife, andando 670 léguas, passou pela barra do Rio Grande, e no relatório que enviou ao Visconde de Anadia, diz, referindo-se àqueles lugares que em nenhuma parte dos domínios portugueses a vida dos homens tem menos segurança. Liv. 16. Correios da Corte, 1804 a 1808. Quem precisa de jagunços no Rio S. Francisco manda-os contractar nesse grande viveiro. O clavinote com a munição é o preço ou mais arranjam facilmente conforme o valor da impunidade que a influência do patrão oferece. Tenente Coronel Durval. Idem. Derivado de cangaço, complexo de armas que trazem os malfeitores. O assassino foi à feira debaixo do seu cangaço, dizem os habitantes do sertão. Franklin Tavora, o cabeleira.